Começa agora o programa A Voz da Câmara. A partir de agora, começa o informativo da Câmara Municipal de Apiaí, com o objetivo de informar a você, caro ouvinte, sobre o trabalho dos nossos vereadores em prol da população apiaense. Na edição de hoje falaremos sobre o projeto de lei discutido na sessão extraordinária ocorrida no dia 22 de agosto, além dos requerimentos e uso da tribuna na sessão ordinária ocorrida no dia 11 de julho. Discussão sobre o projeto de lei número 51 de 2013.
Peço ao senhor secretário que proceda à leitura da seguinte matéria. Logo em seguida, passaremos à sua discussão e votação. É o projeto de lei número 051, do 8/8/2013, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com o Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Estado da Cultura.
Projeto de lei número 051, de 8 de agosto de 2013. Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com o Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Estado da Cultura. Ariosmar Martins Quinor, Prefeito Municipal de Apiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Apiaí, Estado de São Paulo, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com o Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Estado da Cultura. Artigo 2º. Os encargos que a Prefeitura vier a assumir em razão da execução do acordo correrão por conta de verbas próprias constantes no orçamento vigente, suplementadas através de decreto executivo, se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação ou revogada as disposições em contrário. Apiaí, 8 de agosto de 2013. Ariosmar Martins Quinor, Prefeito Municipal de Apiaí. Justificativa. Para aprovação do projeto de lei municipal número 051 de 2013, Apiaí, 8 de agosto de 2013. Senhor Presidente, é com elevada honra que, através destes, estamos encaminhando a Vossa Excelência a inclusa justificativa para aprovação do projeto de lei municipal número 051 de 8/8/2013. Senhor Presidente, é muito importante para o município de Apiaí a aprovação do mencionado projeto e, assim sendo, solicitamos todo o empenho de Vossa Excelência junto aos nobres edis para apreciação, discussão e consequente aprovação no plenário, Dr. Rubens Calazans Luz. É justo esclarecer que esse projeto de lei tem o objetivo principal de dar amparo legislativo ao chefe do Executivo para que possa celebrar convênio com o governo do Estado de São Paulo, trazendo recursos financeiros para o município. Na expectativa de todo apoio desta Casa Legislativa ao projeto Supra, antecipamos agradecimentos com nossos protestos de estima e apreço. Atenciosamente, Ariosmar Martins Quinor, Prefeito Municipal de Apiaí. Ao excelentíssimo senhor Samuel Antônio Carreal de Lima, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Apiaí, Estado de São Paulo.
Como nós não temos discussão, passamos imediatamente para a votação.
Dirceu Cosmo. Everson Leonardo de Paula.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Sim.
Jorge Vanderlei Pingas.
Sim.
Marco Todd Quiotti. Sim. Marins Cruz dos Santos.
Sim.
Maurício Talmac. Sim. Renato Coelho.
Sim.
Tiago Dobins da Cruz.
Sim.
Vanderlei Borges de Lima.
Declaro aprovado por 8 votos.
discussão sobre o requerimento número 41 de 2013, que dispõe sobre a concessão de revisão geral anual nos vencimentos dos servidores públicos municipais.
Está em discussão o requerimento do prefeito, que pede urgência especial para a votação do projeto 041 de 2013. Está em discussão.
Presidente.
Pois não, senhor vereador, o senhor tem a palavra.
Primeiramente, eu quero agradecer ao prefeito, né, por ter acolhido o nosso pedido desse legislativo. Né, nós fizemos um pedido através de um requerimento aqui, que tem até a lei municipal 127, onde se cria a data base, que todo mês de abril você se fala de negociações salariais. E nós, a Câmara Municipal de EPI, fez um requerimento ao prefeito e o prefeito atendeu nossos apelos, né, à classe do funcionalismo público municipal. Então, eu quero aqui, de antemão, agradecer, não é o valor, não é o percentual que nós queríamos, mas está dando um aumento salarial para a classe do funcionalismo, né, que é 3,4, juntamente com a classe do magistério. É alguma coisa, né, é uma luta, e a gente vai continuar lutando por isso, senhor presidente. Então, gostaria, sim, imensamente, de agradecer ao prefeito por atender o nosso pedido aqui na Câmara Municipal para dar um aumento para toda a classe salarial do funcionalismo público municipal. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Eu quero também, o vereador, já que não tem mais ninguém inscrito, assim, também parabenizar o prefeito pela atitude que ele teve. Isso é uma atitude muito nobre. Embora assim, tenha toda a dificuldade da prefeitura, ele está respeitando a data base. Como o senhor falou, nós nos reunimos aqui com os professores e com os demais, com o sindicato, o Sindserv, em nome de todos os vereadores, nós fizemos essa discussão, sem pedir autorização para os senhores, mas levando que é uma pauta, que é um trabalho de todos os vereadores, que é da Câmara Municipal de EPI, o reajuste para o funcionalismo público. Se bem que nós imaginávamos um valor muito maior do que este. Porém, as dificuldades não permitem, e assim, nos provaram, o secretário de Finanças provou que não é possível, nesse momento, um reajuste maior, mas que tem, assim, sendo uma possibilidade, já no segundo semestre, de fazer um novo reajuste. Mas é muito importante respeitar a data base, que é onde o trabalhador tem a possibilidade de discutir com o empregador o reajuste que ele merece, que ele tanto necessita, e que em 2012 não teve. É lamentável 2012 não ter tido isso aí, que só vai defasando cada vez mais o salário do funcionalismo público. Então, parabéns o prefeito e a Câmara de Vereadores por fazer essa interlocução e ajudar no debate, né, e parabenizar, acima de tudo, o trabalho que foi feito pelos professores e professoras e pelo Sindserv, né, que é seu presidente, o Otávio, fez o debate com o prefeito.
Senhor presidente.
O senhor está inscrito.
Só queria fazer uma retificação em cima da sua fala. Em 2012, houve um aumento salarial também, né? Assim, tudo em cima do projeto de lei número 120, da lei municipal 127. Né, foi 2%, os vereadores que estavam aqui podem até me corrigir, é 2% que foi dado, 2 e pouquinho, 2,3, sei lá. Então, foi dado um aumento também, né?
Sim.
Embora não...
Não na data base.
Não, em cima da data base.
Ah, tá. Então, obrigado. Então, eu corrijo a minha fala, a informação que passaram, que não tinha o reajuste na data base.
Ok, João.
Obrigado. Está em votação.
Dirceu Cosmo.
Sim.
Everson Leonardo de Paula.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Sim.
Jorge Vanderlei Pingas.
Sim.
Marco Antônio Quiotti. Sim. Maurício Cruz dos Santos.
Sim.
Maurício Talmar.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Tiago Dobins da Cruz.
Sim.
Vanderlei Borges de Lima.
Sim.
Declaro aprovado por 10 votos.
Ouça agora os vereadores fazendo uso da tribuna na sessão ordinária do dia 11 de julho. O primeiro é o vereador Marco Chiotti.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras presentes. Hoje tá bastante, tem bastante gente nova, hein? O doutor, hoje eu estou contente de ver o doutor aí. A Vânia, a japonesinha lá, eu conheço, não sei o nome dela, né? Meus amigos lá. Né? Senhor presidente, hoje... A hora que eu estou sentado ali, eu não trago nada escrito, nunca escrevi nada para falar, eu vou falando. Né? Alguma vez eu acerto, alguma vez eu erro. Mas hoje eu vou falar sobre três coisas. Primeiro, Os postos de saúde do Palmital, Alto da Tenda, Pinheiros. O que está acontecendo nesses lugares? As pessoas, até o vereador João Paulo, que é ligado com a Secretaria de Saúde, está lá o dia inteiro, trabalha lá, ele pode até tentar, se achar que está certo o que eu vou falar, até tentar arrumar. O que acontece nesses postos? As pessoas chegam 4 horas da manhã, ficam lá esperando o médico. Aí o médico chega, atende. Atende, dá receita. Aí a pessoa não pode vir na cidade, ele tem que ir no bairro, ele tem que ir nos postinhos do bairro que ele mora. Aí o médico dá a receita. Aí a moça pega a receita, olha lá, 5 remédios. Aconteceu hoje, aconteceu ontem, aconteceu semana passada. Aí vai lá, tem 2 remédios. Eles dão 2 remédios para a pessoa. Aí pega e fala, olha, nós temos 2 remédios. E dá a receita para a pessoa, faltando 3 remédios. Aí o que que acontece? Essa pessoa, ela vai, muitas vezes chega aqui e fala, não tem. A pessoa olha na cara e fala, não tem. E ela vai atrás do vereador. Hoje ainda aconteceu isso para mim. Aí eu chego lá, com a receita, o remédio está lá. Então, peguei o remédio e levei. Eu já falei uma vez, vou falar de novo, é duro a gente ganhar voto atrás de doença dos outros. Eu nunca ia querer ir lá buscar remédio, mas infelizmente as pessoas vão atrás da gente. Seria justo, senhor presidente, nesses postos, já que não tem condição de estar lá o estoque de remédio lá, e aqui embaixo tem um estoque grande, e eu falo que é grande, dá para encher essa sala aqui, ainda sobra remédio ainda. É muito remédio tem lá, é muito. Esse eu entrei lá e vi, é muito remédio. Só que nos postos não tem condição da pessoa ter aquele monte de remédio. Uma que fica desguarnecida de segurança, né? Porque os postos, você sabe, chega no Palmital, muitas vezes quebra, o Pinheiro quebra, que nem derrubaram tudo lá cerca já uma vez, né? Alto da Tenda, você sabe que tem, todo bairro tem os engraçadinhos, então não tem como manter. Seria justo, senhor presidente, que essas pessoas, quando desse a receita, já que essa população do bairro não pode ir no posto de saúde atrás do médico, chega lá pegar o remédio. Não, tem 2 remédios. Tudo bem, a senhora vai levar esses 2 remédios, deixa a receita aqui, que eu, na parte da tarde, a gente vai lá. Então, eles pegam toda aquela receita, chegam aqui e dão um prazo, amanhã, depois você passa aqui e pega. Não precisaria a pessoa ir atrás do vereador. Cada posto deveria uma pessoa pegar, pelo menos ligar lá, viu, tem tal remédio que eu sei que tem. E mandar uma moto levar no bairro. Uma moto daqui do Palmital é 5 minutos, eu vou de carro em 8, devagarinho. Por que fazer esse pessoal de bobo? Não é o médico, não estou falando isso porque o médico está aí, não. Não é o médico, é o médico da receita, ele faz a função dele. O funcionário está lá o dia inteirinho. Está lá para atender o dia inteirinho, 3, 4, 5 funcionários. Para que fazer uma mãe sair lá do Palmital e vir atrás do remédio e falar que não tem? Para que sair lá de Pinheiros, vir aqui, o que que eles falam? Ah, você tem que ir no posto do seu bairro. Você tem que ir no posto do seu bairro, não é aqui. Credo. Hoje eu peguei uma receita, fui lá, tinha o remédio. E a pessoa foi lá e não tinha. A semana passada, inclusive, falei para o vereador na reunião com o prefeito, que eu peguei a receita, fui lá e tinha. E a pessoa foi lá e não tinha. Por que que o vereador tem e para as pessoas não tem? Muitas vezes a pessoa vai lá, o Marco fica contente, chega lá e eu não fico contente, eu fico triste de saber que a pessoa, quando está querendo emprego, está querendo trabalhar, ela aceita qualquer coisa. Depois, na hora de atender a população, que um dia pode ser que a mãe ou o pai dela esteja nessa fila lá, ela não atende. Sabe, ela faz pouco caso. Então, eu queria deixar até para o senhor, senhor presidente, e para quem se interessar aqui, a tentar é mudar, né, esse sistema que está aí. É sistema falido, ele não presta. Se as pessoas não podem vir na cidade, meu Deus, tem que ter alguém que busque esse raio desse remédio para ele. tem remédio lá, eu sei que tem. Outro problema, senhor vereador, senhor presidente, é no hall da tenda. Eu trabalho até meio-dia, eu pego a moto, saio dar uma volta, vou para o hall da tenda, Pinheiros, dar uma olhadinha. Olha, o hall da tenda, como em outros lugares, mas o hall da tenda está feio. Atrás daquele centrinho do hall da tenda, se não sair três caminhões de lixo de lá, olha, eu não acredito no negócio daquele. Tem de tudo lá. De pneu, geladeira velha, cadeira, lixo, resto de lata. Tem de tudo lá. E mato. Aí você sai na outra rua, está aquele inferno lá. Perto de bueira, perto de esgoto e de tudo. Aí o prefeito fala assim, ah, nós vamos arrumar praça. Tudo bem, vai arrumar praça, vai pôr uma parada de ônibus, vai. Está precisando. Claro que está precisando. Como eu já pedi lá para a máquina ir lá acertar para o pessoal jogar malha lá. Pelo menos é melhor jogar malha que ficar bebendo. Então lá. Né? Mas o da tenda, infelizmente, está abandonado. Como parte da Santa Bárbara também está. Mas o da tenda é vergonhoso a gente ir no da tenda. Sabe, a gente que é vereador tem que passar com a cabeça olhando para baixo. Porque se olhar do lado, as pessoas falam, ó, olha lá. E não é agora lá que o vereador de lá perdeu, não. Quando estava o vereador lá, já era assim. Já era. E o da tenda está dentro da cidade. É dentro da cidade. Tá, não é que nem Pinheiro, Palmital, está um quilômetro, não. É dentro da cidade. Credo. Será que eu tenho que usar a tribuna para falar isso? O prefeito está trabalhando. Eu já chego lá e falo que ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Só que as pessoas... Que estão lá na prefeitura exercendo os cargos dele, será que não percebe? Será que não tem um funcionário da garagem que sai por aí, que eu sei que sai, está toda hora sem encontro com o carro do cara da garagem andando? Será que ele não vê isso daí? Será que o vereador tem que usar a tribuna aqui para falar? Vocês não sabem o tanto que eu tenho vontade de chegar na tribuna e falar meus parabéns, seu prefeito. Parabéns, Beto. Parabéns, secretário de saúde. Lógico que eu quero. Só que as pessoas, eles não querem mudar. Eles não querem. Não querem. Por isso que eu estou desacorçoado até de se meter em política. Eles não querem. Eles fazem quando sai do jornal. Vocês não sabem a força que tem o jornal. O dia que sai do jornal lá, que está sujo, tá, mas na mesma hora sai uma equipe e vai arrumar. Quando no rádio sai lá, não, porque o bairro Cordeirópolis, que está lá, aquela nojeira, aquele esgoto lá, outro dia tem 5, 6 lá limpando. Por que o vereador Pedro não tem? O vereador é o para-choque do prefeito. É o para-choque. Ninguém vai atrás do Orlando Cabeçota, ninguém vai atrás do Valmor, ninguém vai atrás do Beto, ele vai atrás do vereador, ele vai na casa do vereador. Por que o prefeito, ele foi prefeito, ele foi vereador, ele foi presidente da Câmara, ele sabe o problema, ele sabe. Eu meti o pau no Donizete até uma época aqui, que ele nunca foi vereador, então ele não sabia onde que dói o calo, ele não sabe. O Emilson foi o vereador omisso, mas foi. Ele vinha uma vez na vida ou na morte aqui. Ele de presidente da Câmara, em 24 meses, ele veio 3 vezes só. O resto, tudo assumia no lugar dele. Sempre ele estava operando. Sempre operando. Eu nunca vi operar tanto. Então, ele não tinha nem como cobrar. Cobrar dele que ele foi vereador. Mas esse prefeito de agora, ele foi vereador e um ótimo vereador. Ele foi presidente da Câmara, um ótimo presidente da Câmara. Não é possível que hoje ele não queira escutar o que os vereadores têm para falar. O que eu estou falando dos postinhos de saúde, eu não estou metendo pau em ninguém, não. Eu estou tentando ajudar a população. Eu já vou voltar no postinho de saúde, que eu esqueci do negócio aqui, mas já volto já. E o prefeito, falei em prefeito, até eu falei para ele. Esse prefeito, com tudo, é de ser bom, ser um vereador bom, presidente da Câmara bom, ele, em questão de propaganda, ele é ruim. Hoje a Piauí está nas penúrias. Todo mundo sabe que está na penúria. Né? E a Piauí já está devendo 928 mil, segundo a reunião que ele fez com os vereadores de janeiro até agora. Logicamente que está entrando IPTU, essas coisas aradas, vai pagar. Só que ele não fala para a população que ele já pagou 4 milhões 320 mil do governo passado. Você entendeu? E um rio de dinheiro esse daí. Hoje o professor pede aumento, é 3%. O funcionário pede aumento, é 2%, 3%. Mas ele já pagou 4 milhões e 320 mil reais. Ele já pagou. E nós estamos quanto? No mês 6, 7. Ele já pagou. E está devendo 928 mil. Mas entrando no IPTU agora, já zera. Quer dizer, ele está fazendo um ótimo governo. O problema é quem está lá que não percebe a sujeira da cidade, que não manda limpar, porque tem gente lá. Tem gente nos postinhos, tem gente lá. É questão de vontade de trabalhar. Vontade de, sabe, de uma luz iluminar a pessoa e falar, não, eu vou mudar esse sistema que está errado. Voltando, só para mim encerrar aqui, que esse daqui eu marquei aqui, não vou dar o nome, eu tenho o papel ali, mas não vou dar o nome, até eu trouxe o papel para passar para o vereador João Paulo, mas ele é vereador tanto quanto eu, então eu achei até é ruim, né? É ruim para mim até passar para ele. Amanhã eu vou entregar lá para o secretário, que eu não sei, parece que o secretário já saiu, né? Vai vir outro aí, mas vou levar lá para a Delma. No Palmital, tem uma senhora, ela tem uma criança que está com suspeita de bronquite asmática. Só que essa moça vai no posto, eles dão remédio, e vai no posto e dão remédio, mas ninguém caminha para outro lugar. Faz 8 meses que essa mulher está se batendo para tentar internar essa criança, para tentar fazer alguma coisa. Hoje ela deixou lá o cartão do SUS para mim, conta de água, conta de luz, certidão de nascimento da criança, endereço dela, telefone dela, chorou barbaridade. Então eu estou falando aqui, quem sabe ela está me ouvindo lá, ela está vendo que eu estou cobrando uma providência. Porque esperar a criança dela morrer não vai adiantar nada. Será que vai quebrar a prefeitura? Sabe, um cristão chegar lá e falar, vamos pegar sua criança e vamos encaminhar para um lugar lá, para Itapeva, qualquer lugar, para ver se a gente dá jeito. Mas não aparece. Não aparece, só vê carro. E nada. Aí falar, o Marco é ignorante, sou. O Marco é estúpido, sou. Mas não, nunca esconder de ninguém que eu sou. Não esconder. Quando eu estava na barriga de minha mãe, eu já chutava. Desnecessário, eu chutava. Não. Eu não faço questão nenhuma de ser engraçadinho. Só que o coração meu é grandão. Sabe? Eu sofro com isso aí. Eu não posso ver. Eu tenho um defeito. Eu não posso ver ninguém sofrendo. Eu não posso ver gente sendo humilhado. Eu não posso ver gente espizinhado. Eu tenho 1000 defeitos. Mas eu tenho esse problema comigo. Por isso que eu fico, muitas vezes, eu fico, é sentido quando eu falo aqui. Sabe? As pessoas pisar. Esse do remédio hoje, essa pessoa é deficiente. É deficiente. A mãe foi lá 4 horas da manhã, saiu de lá 11 horas da manhã, falou, tem 5 remédios, mas aqui só tem 2. Isso aí não machuca a gente? Aí quando chega lá na frente do posto de saúde, a pessoa só olha, de novo aqui? Bem assim. Parece que as pessoas ganham para humilhar os outros da prefeitura. Parece que ganham para humilhar. Não é possível um negócio desse. Sabe, é só questão de pisar nas pessoas. Só isso, senhor presidente.
Ouça agora o vereador Marins Cruz dos Santos, o Neguinho das Queimadas, sobre a indicação ao prefeito municipal para negociar com a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania e com o ITESP, Instituto de Terras, para a celebração de novo convênio com o município.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus amigos e colegas vereadores. Boa noite aí ao público presente, né? público que está assistindo pela internet, né? Minhas palavras vão ser bem rapidinhas, né? Nós fizemos aí uma união para que na SP 249, né? Então agora nós vamos fazer uma união agora para que nem nós fizemos uma indicação eu, o Samuel e o Dirceu, né? Fizemos uma indicação aí para o ITESP entrar nos 4 distritos do município e os bairros, né? E na cidade também para que regularize todas as documentação das terras, né? Então, eu acho que nós vamos fazer aí uma força-tarefa para que o ITESP venha, né? Que regularize toda a documentação, porque é um trabalho muito importante, mas é um trabalho demorado, e se não tiver pressão, não sai, né? Então, a gente viu lá no bairro Queimadas, né? Eles entraram no bairro Queimadas, na fazenda Peão e Muquém, né? E muito tempo agora, graças a Deus, terminou e tá, quase todo mundo na região tem o seu título definitivo, né? Então a gente vê quanto é importante o título, né? Cada um tem o seu título definitivo, né? E a prefeitura onde tem terreno na região é mais fácil de construir, formalizar os projetos, né, que vem direcionado diretamente do governo. A partir do momento que você manda um projeto, você já tem que estar com a documentação do terreno em mãos, junto, para mandar junto, senão não consegue nada. Então a gente batalha muito para casas populares nos distritos, mas não tem como, se não encaminhar a documentação primeiro, né? Assim, não só nos distritos, aqui na zona urbana da cidade, a gente vê que tem muitos local que não consegue ser recurso, né? E esses projetos da prefeitura por causa da prefeitura e do governo estadual e federal por causa do título definitivo, né? Então, é por causa disso que nós fizemos essa indicação, e já tem umas indicações do outros vereadores no começo do ano, e vamos aí estar se unindo, né, para que aconteça logo, logo, a toda a regulação dos documentos dos terrenos do município, né? E então, como nós já estamos aí 6 meses, né, e quase 6 meses e meio de trabalho nesse mandato, né, quero aqui aproveitar, né, agradecer a Deus por ter dado essa oportunidade, né, de dar de saúde, vida para todos nós estar junto aí trabalhando em benefício do município, né? E eu acho que a Câmara deve entrar em recesso, mas o trabalho dos vereadores continua no dia a dia aí, juntamente com a população, né? Às vezes para aqui, mas a gente está no dia a dia aí nos bairros, aqui na cidade, onde a gente estiver, a gente vai estar trabalhando em prol do município, né? Então o vereador não para, né? O vereador trabalha diretamente, né? Toda hora tem gente procurando, e o vereador, todos os vereadores têm os seus compromissos, né? Então, eu tenho certeza que ninguém vai deixar ninguém na mão na medida do possível, né? Então é só isso que eu queria dizer e boa noite a todos.
Agora o vereador João Paulo fala sobre a saúde no município.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite, caros amigos vereadores. Boa noite a todo cidadã, cidadões que estão nos assistindo ao vivo pela internet. Boa noite ao público presente, Carlão da Saúde, Pastor Wagner, Sr. Virgílio, Dr. Alexandre. Cumprimento todos os senhores, a todas as senhoras presentes. Senhor presidente, quero começar o início da minha fala comentando sobre uma visita que eu fui até a Unesp de Botucatu, mais precisamente na FUMESP, que é a Fundação de Desenvolvimento de Médicos Hospitalares, em busca de parceria para que se traga médicos especialistas para se fazer atendimento mensais em nosso município. Como vereador, tenho um dos objetivos que, no meu modo de pensar, em vez de nós transportar a população apiaense para fazer tratamento, para fazer consultas especializadas fora do nosso município, eu tenho em mente que é melhor a gente trazer o especialista para Piaí, em vez de levar a população. Além de se economizar, ser vantajoso economicamente, não se tem o risco da população apiaense viajar diariamente para as outras cidades. Então, no meu modo de pensar, se a gente conseguir trazer especialistas para a Piauí, é muito melhor do que a população estar viajando, correndo risco de vida, porque sabemos as estradas como são hoje, quem sai de casa está correndo risco. Então, nessa visita, lá em Botucatu, estamos trabalhando para que se traga um urologista e um ortopedista para se fazer consultas mensais aqui em Apiaí. Está em negociação com o secretário de Saúde e o prefeito municipal. E, se der certo, nós teremos 60 consultas mensais, tanto para ortopedia como para urologista. Quero também comentar e agradecer à deputada estadual Leci Brandão, do PCdoB, a qual eu faço parte, pela emenda que doou de R$120 mil, que será destinado para um veículo, comprar-se um veículo para o SEMAI. Com essa emenda, a gente vamos providenciar a compra de um veículo, será destinado ao SEMAI. Quero agradecer ao prefeito municipal pelo ter atendido o meu pedido para que se faça a reforma da cerca da creche do bairro Lajeado de Araçaíba. Ele entendeu a necessidade da reforma do alambrado da creche antes que aconteça algum acidente com alguma daquelas crianças. Será providenciado a reforma total do alambrado daquela creche. Quero aproveitar a oportunidade e também comentar sobre as medicações, como já foi citado pelo vereador Marcos. Há falta de medicamentos nos pós-saúde? Há. Qual é a principal causa? Falta de profissional. Hoje, pela RDC 344 de 2007, cada posto de saúde, cada UBS, cada unidade básica de saúde, é necessário que se tenha um farmacêutico responsável. Onde as unidades básicas de saúde de Apiaí estão sem profissionais. Tá? Se você for no Alto da Tenda, não tem. Se você vai no Palmitalzinho, não tem. No Lajeado, não tem. No Araçaíba, não tem. No Encapoeirado não tem, no Palmital, que será formado está se formando uma nova UBS, não tem, no Cordeirópolis não tem. Não que o prefeito municipal não queira contratar, é porque não está tendo profissional que queira vir trabalhar em Apiaí. Se o prefeito municipal estava com mal vontade, não querendo contratar profissional, eu seria o primeiro a criticá-lo. Então, uma das principais faltas que o vereador mencionou aqui é o quê? É a falta de profissional naquela área. Por quê? Se não tem profissional, a maioria dos remédios não pode ser distribuído no posto de saúde daquela região. Como, por exemplo, por que o vereador citou alguns remédios têm e outros não têm? Tá? Com certeza, esses remédios que tem na unidade básica de saúde hoje são os remédios básicos, primordial, que o paciente não pode ficar sem, como tratamento de hipertensão, tratamento de diabetes, tratamento antibióticos, anti-inflamatórios para doenças agudas, antitérmicos para febre. Então, o quê? São medicamentos que não deve ser distribuído por qualquer profissional, mas que o prejuízo seja menos para a população, o secretário de saúde liberou a entrega desse medicamento. E os medicamentos que faltam hoje nas UBS não são os medicamentos de programa do governo federal e do programa do governo estaduais. Os medicamentos que faltam hoje nas UBS são medicamentos que são de recurso próprio do poder municipal. Hoje existe, não vou dizer, não sei exatamente a quantidade, mas tem inúmeros tipos de remédio. E se for para a prefeitura, para o poder municipal, ter todo tipo de medicamento, haja condição financeira para se bancar. Então, o que é primordial? O que é dos programas estaduais e dos programas federais? E isso eu tenho certeza, senhor vereador. Se o senhor for em qualquer unidade básica de saúde hoje e não tiver, pelo menos, os medicamentos que são exigidos pelo Remane, que é do programa federal e estadual, eu tenho certeza que eu serei outro que irei criticar. Mas nem todo medicamento a prefeitura hoje tem condições de comprar. Então pode ter certeza que esses medicamentos que faltam na receita dos pacientes, são remédios que é de opção própria, de prescrição do médico daquela UBS. É ele que prescreve aquele medicamento que ele acha conveniente para aquele paciente. E muitas vezes falta mesmo. Falta por quê? Porque esse medicamento não é nem do programa estadual e nem do programa federal. Aí quem que vai ter que comprar? O poder municipal. Tá? Então, a partir da hora que o secretário de saúde e o prefeito municipal conseguir colocar farmacêutico em todas as unidades de saúde do nosso município, pode ter certeza que e será diminuído o grande problema da distribuição medicamentosa do nosso município. Tenha todos uma boa noite, meu muito obrigado.
O vereador Everson Leonardo de Paula, o Polaco Moura, fala sobre a sujeira no município.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos vereadores. Boa noite a todos presentes. Bom, vou começar falando um pouco, senhor presidente, demais vereadores, público aqui presente, da sujeira que está tomando conta da nossa cidade. Eu sei que a prefeitura pegou uma situação difícil no município. Realmente, o mandato passado deixou, todos sabem, deixou os maquinários sucateados, não tinha praticamente nada de maquinário. A prefeitura está se virando como pode, até acho que está atendendo até de maneira boa. Mas eu quero dar uma faladinha da nossa avenida principal ali, que corta Camargo Correia até o início da nossa cidade ali no portal.
Calma, não é hora.
Se alguém aqui da população tiver curiosidade de dar uma olhadinha no pátio da Camargo Correia, da Intercept, procure dar uma olhadinha e dizer, a partir da hora que vocês forem verificar o pátio da Camargo Correia, vocês vão ver que é difícil.
Pedir só um pouquinho para a Vossa Excelência falar um pouquinho mais distante do microfone, aí lá na internet ele sai muito tu, 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 tu.
Tá. Obrigado, senhor presidente. Para a população, se puder dar uma olhada no pátio, para ver o horror que está aquele pátio da Camargo Correia. A partir da hora que vocês forem com o carro de vocês lá, vocês vão dar razão para a prefeitura que não tem a mínima condição da prefeitura limpar a rua principal da nossa cidade. Por quê? O pátio da Camargo Correia hoje, ele está um lodo total. Existem lá por volta de 50, 60 caminhões encostados lá. É difícil para o motorista descer do caminhão, vocês têm uma ideia. Tem que descer de bota de borracha, porque senão atola o pé, suja a calça, é uma situação horrível. Então a gente, o vereador Renato já cobrou a Camargo Correia, acho que no começo do mandato eles deram uma tapeada lá, deu uma melhoradinha, mas muito pouco. Hoje já está no estado crítico, lá está um lodo, aquele negócio fede. Sabe, a gente até se dirigiu a Camargo Correia esses dias atrás e o gerente Camargo se prontificou a melhorar aquele pátio. Até a gente comentou com ele, mas só melhorar não adianta, tem que asfaltar. Ele falou, ó, esse ano não vai ser asfaltado, mas o ano que vem tem o projeto asfaltar. Então a gente vai aguardar agora até mais que uns dias que ele ficou de arrumar o pátio, mas se alguém tiver curiosidade de ir lá dar uma olhadinha no pátio, vocês vão ter a razão, prefeitura, que não tem condição de limpar a rua do centro da cidade, quanto esse pátio não for arrumado. Está horrível. O caminhão entra lá e sai despejando sujeira para a cidade inteira. Então, na rua principal, é muito difícil a prefeitura hoje dar jeito. Ela lava em uma hora, daqui uma hora está suja de novo. Queria também parabenizar, a gente às vezes critica, faz indicação não é atendida, mas queria parabenizar, na última sessão, que fiz indicações para o bairro Alto da Tenda. O bairro da Tenda, quem for lá essa semana começou, eles estão arrumando todas as ruas do bairro da Tenda, estão empedrando, estão passando máquina. Eu acho que mais uma semana, 10 dias, vai estar tudo pronto o bairro. O bairro está ficando muito bonito mesmo. A prefeitura está de parabéns por arrumar o bairro lá. Então, a prefeitura está trabalhando. Dificuldade das máquinas, eu acho que mais um ano aí a prefeitura já vai estar com as máquinas redondas e vai dar um jeito na cidade inteira, que é complicado mesmo a gente pedir aqui, fazer indicações e não ser atendido. Mas, graças a Deus, essa indicação do bairro a gente está sendo atendido. Queria também agradecer o apoio que o meu partido está me dando, o Partido Progressista. Ele já mandou para a Piaí 380 mil reais de emendas, 80 mil reais de emenda estadual e 300 mil reais o presidente anunciou de emenda federal. Agora, então, dizer que estou muito contente com o partido, está vendo a Piaí com outros olhos, está atendendo, está tentando ajudar a Piaí para a gente conseguir modernizar a cidade e melhorar muito a vida da população aqui. É isso, meus amigos, uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima sessão, se Deus quiser.
O vereador Samuel do PT faz uso da tribuna e fala sobre diversos assuntos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os presentes. Quero também dar uma boa noite aos internautas que acompanham a transmissão da Câmara Municipal de Apiaí. Quero começar, senhor presidente, falar do trabalho que nós tivemos hoje. Nós fomos chamados para intermediar uma pauta de trabalho, de discussão com os moradores do assentamento professor Luiz Davi de Macedo e o DR, a CETESB, o INCRA, a Electro, o MDA e a CONAB. E lá, para lá nós nos dirigimos, eu e o prefeito Ari, e fizemos uma conversa com eles, ouvimos as reivindicações, que são mais do que justas, e marcamos uma conversa aqui na Câmara no dia 18, na próxima quinta-feira, às 14 horas, onde estão convidados todos presentes, que esses órgãos estarão aqui para discutir e dizer por que não se efetuam os trabalhos naquele assentamento. E também é momento de dizer, né, de falar das reivindicações nos outros lugares que têm demandas. Né? Senhor presidente, eu quero também aqui agradecer. Nós estamos completando 6 meses, entramos para o recesso, mas agradecer e enaltecer o trabalho que a Câmara e os vereadores aqui têm feito. Sinto falta de mulheres presentes como vereadoras. Talvez na próxima legislatura tenha algumas. Mas parabenizar o trabalho que a Câmara fez na pessoa e no jeito de cada vereador fazer, aqueles que fizeram viagem, buscando recursos para o município, aqueles outros que atuaram aqui dentro do município, aqueles que estão desempenhando os trabalhos nas comissões. E também não poderia deixar de dizer e agradecer e parabenizar o trabalho que os funcionários têm feito, e que sem eles seria praticamente impossível fazer os trabalhos aqui dentro, que parece que não tem trabalho, mas tem muito trabalho sim. E eu disse que se o vereador quiser realmente trabalhar, tem trabalho e trabalho todos os dias. Não falta trabalho dentro da parte do legislativo e também para atender as demandas da população. Senhor presidente, nós não podemos deixar de falar da atividade, das manifestações que ocorrem no país afora. São manifestações que demonstram a inteligência do povo brasileiro, que está cansado de um modelo político que não o representa ou que o representa muito mal. E que, eu falo da minha opinião, felizmente, é a minoria que tem a intenção ou que tem má intenção com o bem público, e que a grande maioria tem boas intenções. O que ocorre é que, muitas vezes, a grande maioria não se expõe, não fala, não se posiciona, não diz a sua opinião. E aí aqueles que são bancados exclusivamente pelo recurso financeiro, pelo poder econômico, fazem a diferença no Congresso. Fazem a diferença em qualquer legislativo. Então a gente tem que estar atento a isso. Não podemos subestimar o povo, dizer que o povo não tem capacidade de definir agora ou de decidir sobre a reforma política. O povo tem muita capacidade, tem muita inteligência para dizer aquilo que é bom para o seu país. E a gente não pode se esconder. Vai pagar caro aqueles que entenderem que tem que se esconder, sim, que tem que fazer uma reforma política apenas dentro do Congresso. Tem que colocar para a população decidir. Então está de parabéns à posição da presidenta Dilma, de colocar que o plebiscito é a melhor maneira que se tem para se discutir agora esse momento. Que a população tem que dizer que regime que ela quer. Alguns falam assim, não, eles vão no calor da mídia, mas a população também sabe definir. Ela sabe decidir. Ela sabe decidir, sabe definir aquilo que a mídia está colocando e sabe aquilo que é bom para ele, para sua família e para sua comunidade. E a presidenta Dilma está de parabéns pelo fato de ouvir a população, chamar os movimentos para conversarem. Ouvir a pauta deles e colocar para o Congresso. É preciso debater. E já respondeu de imediato, colocando mais recursos para a saúde, para a educação e para a mobilidade urbana. Ela teve uns 5 eixos que ela apresentou lá. E no último Congresso, agora, ela já falou de mais recursos para a educação e para a saúde. Então, está de parabéns a nossa presidenta e o povo brasileiro por ter coragem de se manifestar. Senhor presidente, eu quero ainda parabenizar o prefeito Ari pela atitude de coragem que ele tem tido. Realmente, o município precisa ter coragem de enfrentar a situação que está aí. E muitas vezes, para a gente, parece que é fácil, né? Não, vai lá e faz, por que não faz? Eu confesso que eu tenho reiterado às vezes falado com o secretário de obras. Ô Beto, por favor, né, tem a rua principal do CDHU aqui, a gente já passa lá, já bate, né, o kart do carro. E é onde faz o ônibus, principalmente faz ali. Né? Graças a Deus tem uma emenda para lá, espero que dê tudo certinho para a gente poder pelo menos asfaltar aquele trecho ali para melhorar. Mas eu compreendo a dificuldade que tem o secretário de obras. E essa dificuldade não é só ele também que está enfrentando, né? Os outros também enfrentaram. Porém, assim, calhou num momento extremamente difícil. Né? Difícil financeiramente para o município, difícil assim, da situação encontrada, e que também não, a gente não tem que ficar colocando culpa em ninguém, mas tem que resolver os problemas, tem que achar soluções. Para isso a população votou, para isso a população elegeu, que não cabe a nós mais falando assim, ó, fulano é culpado. Cabe assim, ó, a solução está aqui, vamos tentar pelo menos. É esse o nosso papel, é esse caminho que nós temos que seguir. Se não ter medo de tomar decisões, de votar aquilo que é bom, justo e direito e que faz bem para as famílias de Apiaí. Tem saída a saúde, tem saída a educação, tem saída a mobilidade urbana. Agora tem que planejar. Não adianta querer fazer as coisas, vou fazer isso agora e, sem planejar. Tem que planejar. Ainda, colegas vereadores e público presente, os internautas, hoje o prefeito assim, veio aqui, nós conversamos bastante, e ele acabou indo viajar e tal, e nós estávamos falando, ele estava falando, Samuel, né, eu tenho uma preocupação imensa com a zona rural, porque é onde está mais distante de tudo. E praticamente quase todas as ruas são de terra. Então a água passa ali, às vezes o carro não consegue passar, o deslocamento é mais difícil, gasta-se muito mais. Então, eu vou tentar contratar alugar uma patrol. Falei, não, né, o pessoal da Fante parece que tem a patrol, tem condições de alugar para a prefeitura. Ele falou, não, eu vou até Tatuí também, mas vamos tentar a Fante. Aí nós estávamos falando, né, da dificuldade. E nesse intervalo ele falou um pouco com o Roberto, né, um guerreiro, né, se dá para usar esse termo, dentro da Secretaria de Obras. Ô Roberto, olha, eu estou pensando em contratar uma patroa aqui, mais uma carregadeira, o que você acha? Não, prefeito, a carregadeira é melhor, tal, tal. Então, Roberto, vamos fazer o seguinte, vamos contratar a patroa e a carregadeira para ajudar nós. E nós discutimos exatamente isso. A patroa, e aí ele estava falando, não, a patroa já deu problema de novo aqui, prefeito. Então, o equipamento velho. Né? É um equipamento velho. Não que, assim, se a gente for fazer uma análise, né, com os seres humanos, não é nada disso, mas o maquinário assim, é muito antigo. Então está antiquado. Né? Arruma uma coisa aqui, estraga outra ali. Acaba se jogando dinheiro fora, perde-se o tempo, a população não tem aquilo que ela pagou. Então precisa ter máquinas novas, precisa ter caminhões novos, precisa ter um equipamento bom. Não dá mais para deixar de fazer uso da tecnologia e da modernidade que está aí. A gente, nós não podemos ficar parado no tempo. Né? Então, ele estava falando nesse sentido, e aí nós conseguimos esse intervalo, né? Ele falou, ó, será que dá para você falar com alguma pessoa lá no Ministério, alguém que possa ajudar nesse caso? O município vai receber uma moto niveladora, que é uma patrol, no segundo semestre. Eu estive lá em Brasília, parece que agora em setembro que vai receber. Aí, de fato, nós ligamos, peguei o telefone e liguei para o delegado do Ministério, o vereador Marcos, o Reinaldo, foi
é um amigo nosso, companheiro, assessorou a gente dentro da Federação da Agricultura Familiar e hoje ele é o delegado do Ministério, é quem responde pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário aqui em São Paulo. E ele estava falando que, de fato, vai ser em torno de setembro que o município vai receber uma patrol nova. Mas e até lá, né? Precisa resolver o problema. Então, tem momentos que vai ter que fazer algumas dívidas. Agora, na reunião com ele, nós falamos, prefeito, até quando vai esse aumento de dívida? É 900 e tantos mil, é quase 1 milhão já. Mas precisa ter um planejamento para pagar. Não, Samuel, né, e falo para os demais aqui, até o final do ano a gente paga isso aí, a gente liquida isso daí. Nós já pagamos mais de 4 milhões que estava aqui, tinha que pagar, não tem outro jeito, e vamos tocando daqui para frente. Então, algumas dívidas terão que ser feitas. E a gente tem que ter a ponderância para essas coisas. Saber ponderar. Saber ponderar. Tomar o cuidado de não ser leviano, né, de fazer um ataque leviano a este ou aquele, não interessa quem está no momento ou quem passou. Mas a gente precisa ter a ponderância e saber, de fato, aquilo que realmente é verdadeiro e aquilo que é fictício, ou aquilo que a gente fantasia para resolver. Mas, então, provavelmente, em setembro, o município recebe uma patrol nova, se eu não me engano, vem mais uma patrol e um caminhão. Uma patrol e um caminhão para setembro. E um ônibus, o vereador Marcos está anunciando aqui. Porém, as fábricas estão com extrema dificuldade em produzir essas máquinas. Por quê? Porque nós vimos uma estagnação muito longa. E hoje o país começa assim, a reorganizar a sua não é malha, tem um nome específico, seu parque industrial. Né? Ele começa a reorganizar isso daí. Então, eu quero parabenizar o prefeito Ari por essa atitude que ele tem. Conversei com ele sobre uma matéria do jornal que está aí. E ele falou, olha, o vereador Samuel, pode falar, deixar claro, que aquelas pessoas que quiserem, não tem nada escondido de ninguém, quiser, a documentação está lá na prefeitura, está aberta as portas da prefeitura para quem quiser ver aquilo que está lá. Assim, que ele não vai ficar aflito por isso, porque se não roubou ninguém, não está roubando ninguém. Então, parabenizar a atitude dele, que a gente tem que ter uma atitude nobre mesmo, e de abrir as coisas, abrir aquilo que é do dinheiro do povo e mostrar, está aqui o seu dinheiro, aqui que está sendo aplicado, e aplica bem mesmo. E o povo tem o direito de cobrar, sim, tem que cobrar mesmo. E o nosso papel aqui também é de acompanhar, de fiscalizar, e isso todos os vereadores estão fazendo aqui. Eu já falei da questão do reajuste, né, da parabenização ao prefeito pela questão do reajuste, é pouco, 3,4%, mas é necessário, é o que se pode nesse momento. Lógico, a gente quer sempre mais, e quanto mais, melhor, para poder recuperar o poder de compra dos funcionários. Quem dera o nosso, né, Vera, na educação. Mas, vamos lá. Eu quero ainda falar, senhor presidente, senhores vereadores, sobre, eu achei uma calamidade, com todo respeito, ao plano de carreira que tem no município. Aí, de fato, é para enganar o trabalhador. Eu fui procurado há uns 15 dias por duas funcionárias de creche, uma delas está até com desvio de função. Nossa, a coitada está com 8 anos. E ela não sabia da promoção dela. A prefeitura não pode ter medo de instituir a promoção automática. Aí eu liguei, ela falou, não, a pessoa tem que requerer aqui. Bom, caramba. Desculpe pelo caramba, mas as pessoas então vão ficar 8, 10 anos, 12 anos, quer dizer que se o funcionário não for lá, não vai ter a promoção dele, se ele não requerer. Tem que ser automático. A lei tem que ser para aquele que tem o conhecimento e para aquele que não tem o conhecimento. Se a lei for só para aquele que tem o conhecimento, é uma lei cega. É uma lei tapada, fechada, apenas para aqueles que têm acesso à informação. A lei tem que ser para todos. Ela tem que alcançar todos. Por isso eu estou fazendo essa indicação para o prefeito. Né, e pedir ajuda dos senhores também. Né, vamos fazer gestão junto com o prefeito, que ele mande para cá um projeto de lei, instituindo a promoção automática do funcionalismo público. Que não haja necessidade do funcionalismo requerer lá para ser promovido. Que absurdo que é isso. Né, o meu entendimento é nesse sentido, que precisa. E aí quem paga, gente? Eu tenho certeza absoluta. Quem paga mais por isso, que vai recorrer menos ao reajuste, ao pedido de promoção, é aquele que está ganhando menor salário dentro da prefeitura ou dentro do funcionalismo público. Então, eu queria deixar aqui assim, até indignação com
com relação à questão da promoção dos funcionários, que tem que ser automática. O departamento pessoal da prefeitura é extremamente competente e capaz, não tem que ter medo de colocar a possibilidade ou de trabalhar com a reestruturação, com a promoção automática dos salários e da promoção dos cargos de todos os funcionários. Senhor presidente, é isso. Quero, mais uma vez, sim, agradecer à população, agradecer aos conselhos de pastores, ao Rotary, à loja, à imprensa. E tem mais um que senta com a gente aqui, a Associação Comercial, que fazem parte com a comissão de transparência que nós instituímos aqui na Câmara, que acompanha todos os nossos gastos que nós fazemos. E digo assim, nós não nos reunimos nunca temerosos com eles. É sempre ansioso, assim, porque sempre tem tido orientações boas aqui na presidência e que tem ajudado essa mesa nesses 6 primeiros meses de trabalho e de muito trabalho que nós temos feito aqui. Senhor presidente, é isso. Muito obrigado.
Encerramos aqui o programa A Voz da Câmara. Agradecemos a sua audiência e convidamos você para acompanhar todas as novidades no site www.cmapiai.sp.gov.br e também no facebook.com/Câmara Municipal de Apiaí. Nosso próximo encontro é sábado que vem, às 9 da manhã. Um forte abraço e um bom dia!